para saber disso. Sr. Deputado, temos quórum, acho que podemos começar a reunião. Queria informar que vão ser seguidamente distribuídos, a seguir a esta reunião, os documentos para as reuniões da manhã. Isto é, que era a reunião de manhã com o Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, estava lá na Lamassoure, que era os documentos que já temos sobre o Conselho Europeu, que chegaram à agenda, etc. Vai ser agora enviado, não foram enviados antes, para não haver aqui confusão com as... E passava ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a ata. Sr. Deputado, não sei se alguém tem alguma observação sobre a ata. Senhores deputados, pergunto se há alguma observação sobre a ata, ou se podemos dar alguma aprovada. Nenhuma observação? Muito bem, então, caso exista, peço que me façam chegar. Senhores deputados, fiz chegar também uma agenda, na sequência do que me tinha sido pedido, dos trabalhos das reuniões da Comissão em julho. Ficava um pouco apertado fazer as duas audições ao Sr. Deputado Rui Tavares e ao Sr. Deputado Nuno Melo antes de agosto. Portanto, a ideia era fazer no dia 18 a audição com o Deputado Europeu Rui Tavares e deixar para setembro a audição ao Deputado Nuno Melo. Queria também dizer que foi distribuída uma síntese de uma audiência que tive com o Embaixador da Croácia em Portugal, que, no fundo, se destinou da parte dele, foi pedido por ele, a saber como é que estava e qual era o calendário previsível da ratificação, da adesão, da resolução sobre, do acordo, da alteração, da ratificação de Portugal ao acordo sobre a adesão da Croácia. Por acaso foi no dia em que tinha chegado, foi no dia a seguir em que tinha chegado a proposta ao Parlamento, eu fiz-lhe mais ou menos uma descrição dos trâmites que seguiriam aqui, provavelmente isto não estará pronto antes de verão, mas ele ficou a saber isso e, portanto, eu fiquei a transmitir isto. Evidentemente, eles presumo que farão isto noutros parlamentos. Ele sabia que Portugal sempre foi um apoiante da adesão da Croácia e, portanto, não haveria nenhum problema político. Mas eu disse também que ia dar conta desta audiência à Comissão, o que estou a fazer. Presumo que... penso que está hoje para distribuir, ou já está distribuída na semana passada. Pois, eu lembro que falei na altura, que não podia vir, mas... Queria também dizer que chegou aqui à Comissão uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera um outro regulamento sobre o instrumento de assistência pré-adesão relativo à Sérvia. A Sérvia passou... país candidato, como sabem, e como país candidato foi necessário alterar, adequar o regulamento existente a essa nova realidade. Também se faz uma referência à situação do Kosovo, a Comissão Europeia faz uma referência nessa alteração à situação do Kosovo. É uma proposta do Parlamento Europeu e do Conselho, não sei se pretendem escrutiná-la, é matéria de competência da CAI, eu trazia aqui a proposta de não a escrutinar. Mas se entenderem que, uma vez que se trata de uma mera alteração num regulamento anterior, resultante do facto de se ter passado a ser um país candidato. Como sabem, há esses instrumentos de assistência pré-adesão. Se pretenderem não... Enfim, pergunto se realmente posso considerar que a Comissão acompanha esta deliberação de não escrutinar esta iniciativa ou se pretendem, há acordo nesse sentido. Muito bem, de todo modo ela é distribuída aos penso que ela é prática, ela será distribuída aos grupos parlamentares, portanto se houver alguma observação peço que façam chegar à mesa. Queria informar também que amanhã temos reunião com o Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, em conjunto com a COFAP, o deputado Alain Lamassoure, ele foi desde cedo, lembro-me ainda de estar na Comissão do Orçamento e de acompanhar isso, um dos grandes defensores da articulação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, sobretudo no que toca ao Orçamento da União Europeia, e também defensor do alargamento desse orçamento. Portanto, presumo que é pode ser uma oportunidade interessante neste contexto para trocar impressões com essa, com esse Presidente da Comissão do Parlamento Europeu. E à tarde, recordo que temos debate quinzenal com o Primeiro-Ministro para debater a agenda do Conselho Europeu, a primeira aplicação desta nova disposição da lei, e que deram entrada 3 projetos de resolução sobre o Conselho Europeu. Estes baixaram à Comissão de Assuntos Europeus, mas já se encontram agendados para debate em plenário amanhã, portanto, os prazos são muito curtos. Esses projetos são um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda que o Governo defenda na próxima Cimeira Europeia uma resposta contra a crise especulativa e a política da austeridade, é o título. Um projeto de resolução do Partido Socialista, orientações sobre política europeia a serem seguidas por Portugal, designadamente na próxima reunião do Conselho Europeu. E um projeto de resolução subscrito pelo PSD e pelo CDS-PP, orientações de política europeia. Foram distribuídos, penso que, enfim, não há mais a fazer neste momento. Já informei sobre a audição ao deputado do Parlamento Europeu, aproveito para dizer isso na presença aqui do CDS. Por uma questão de calendário, iríamos deixar a audição do Sr. Deputado Nuno Melo para setembro, para termos só um dia em julho, naquela semana de julho, 18 de julho. E fica para 18 de julho. E sobre estas informações prévias, era o que eu tinha a dizer. Não sei se há alguém que queira usar a palavra. Caso não seja assim, passamos ao ponto 3. Sr. Deputado, Sr. Bolívar, agradeço.
Sr. Presidente, é que nós, se calhar, vamos sair na ata dizendo que não aprovámos a ata. Eu acho que aprovamos a ata, portanto, se não se importa...
Eu realmente fui começando, pedi que tínhamos quórum, fui começando, pedi que fossem contratados, mas tínhamos realmente dado como aprovada a ata e fica registado que foi aprovada também pelo CDS. Não havia assim nenhum outro ponto. Podemos passar ao ponto 3? Sr. Deputado, o ponto 3 é a apreciação... votação do parecer sobre o relatório do Governo de Portugal na União Europeia em 2011. A informação que eu tenho é que o deputado relator vai solicitar o adiamento deste parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, justamente porque trata-se do parecer, talvez do parecer mais importante da Comissão, e aliado a uma pequena indisponibilidade que tive pessoal, não lhe dei a atenção devida e julgo que não está em condições de ser apresentado. E, portanto, pedi o adiamento por uma semana para a apresentação do parecer.
Penso que há concordância, evidentemente, não apresentado para ter adiado. E peço desculpa, não tinha esta informação, só agora é que vi isso, porque não tinha dito isso logo antes. Passamos então ao ponto 4, que é a matéria de escrutínio de iniciativas europeias. Em primeiro lugar, temos um parecer do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues sobre a recomendação do Conselho relativa ao Programa Nacional de Reformas de 2012 de Portugal e à emissão de um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal para o período de 2012-2016. Isto é para ser debatido no Conselho Europeu de 28 e 29 de junho, portanto deve ser agora tratado. Eu devo dizer já agora, antes de passar a palavra, tenho aqui alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a relação de especialidade ou da relação entre estes programas e o memorando de entendimento, mas o Sr. Deputado com certeza que será um ponto que tocará. Se não, aproveito para receber isto. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, estás à vontade. Mas, de qualquer forma, trata-se naturalmente aqui do parecer sobre a recomendação do Conselho relativo não só ao Programa Nacional de Reformas de 2012 de Portugal, bem como sobre a emissão do parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal para o período 2012-2016. Isto na base, naturalmente, também do entendimento de 17 de maio de 2011 e dos documentos subsequentes. A história é conhecida sobre estas duas iniciativas. Em geral, pelo conteúdo da iniciativa em análise, esta terceira revisão do Programa de Ajustamento Económico concluído que Portugal continua a cumprir, quanto à execução das medidas de condicionalidade estabelecidas nesse mesmo memorando. É expressamente referido que o êxito do Programa de Ajustamento Económico depende essencialmente também da aplicação de um vasto leque de reformas estruturais, que não apenas de cumprimento de metas de execução orçamental, pois há várias referências, naturalmente, à questão da descida do produto interno bruto e de uma possível retoma nos próximos anos, bem como alertas sobre as previsões da primavera dos serviços da Comissão e as perspectivas para 2012 que realmente pioraram. Como sabemos, nós temos uma previsão de um déficit orçamental de 4,5% do PIB. Existem algumas dúvidas, sobretudo devido à execução orçamental, se vai ser ou não cumprido. A opinião do Governo é que vai cumprir. E, portanto, a presente iniciativa considera que, embora o ajustamento externo tenha sido até à data bastido, com as exportações portuguesas a ganhar cotas no mercado no exterior da União Europeia e com as importações a caírem consideravelmente, a sua persistência é ainda incerta. Naturalmente que o Conselho de 28 e 29 poderá, digamos, fazer com que este parecer seja matéria do passado, mas ele é feito na base daquilo que existe atualmente e não daquilo que perspectiva que possa vir a ser renegociado no âmbito do cumprimento de déficits e de avanços em termos de governação económica no seio da União Europeia. O parecer teve em conta também a análise feita e o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, não se aplica o princípio da subsidiariedade e, portanto, dá-se por concluído o processo de escrutínio.
Obrigado. Isto é um parecer sobre uma recomendação que conclui que Portugal deve atuar no período 2012-2013 no sentido de aplicar as medidas tal como estabelecidas na decisão de execução de 2011-3044, detalhadas no memorando de entendimento de 17 de maio e seus apêndices subsequentes. Tem aqui um conjunto de considerantes prévios. Pergunto se há alguém que pretende usar a palavra sobre esta matéria. Portanto, em relação especificamente ao princípio da subsidiariedade, não cabe à prisão do cumprimento desse princípio. Há aqui umas referências sobre o conteúdo da iniciativa também. Já isto foi exposto introdutoriamente pelo seu deputado relator. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Vilincanes, por favor.
Sr. Presidente, serei muito breve e saliento o trabalho realizado pelo Sr. Deputado Relator. Esta é uma matéria que tem subjacente questões políticas complexas que conhecemos, que já suscitaram algum debate nesta Assembleia da República. Todos conhecemos as posições que foram assumidas designadamente pelo Partido Socialista em relação à questão do Plano Nacional de Reformas. Não vamos nesta comissão, porque não é a sede adequada, a discutir procedimentos, conteúdo do documento, etc. Detemo-nos simplesmente nas conclusões e no parecer. E em relação às conclusões e ao parecer, o Partido Socialista não tem nada a observar nem a objetar e, portanto, votará favoravelmente, sem prejuízo das posições que já assumiu noutras sedes, eventualmente até noutra comissão. Não sei qual foi o debate que se travou na Comissão de Orçamento e Finanças, mas tivemos ecos públicos desse debate, sem prejuízo daquilo que foi a posição do Partido Socialista no debate no contexto da Comissão de Orçamento e Finanças, que foi uma posição que todos nós conhecemos crítica em relação ao procedimento adotado pelo Governo e também em relação ao conteúdo do documento, sem prejuízo dessas posições. Aqui, baseando-nos simplesmente nas conclusões e no parecer, e votaremos favoravelmente essas conclusões e esse mesmo parecer que estão aqui agora a ser debatidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. O conteúdo do parecer, da recomendação é conhecido e os considerantes também. Posso submeter a votação do parecer? É o caso. Aqui vale a regra, quem cala aqui consente. Portanto, votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade o parecer do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Passamos ao ponto B. Comunicação, isto é também uma matéria que já tem parecer de relatório da Comissão de Finanças. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Conselho Europeu, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, a ação para a estabilidade, crescimento e o emprego. Sr. Deputado Eduardo Marques, uma vez que isto também é matéria que vai ao Conselho Europeu de 28 e 29 de junho, tem de ser hoje discutida e aprovada. Sr. Deputado Duarte Marques é relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório teve também um parecer, com base a um parecer da COFA, da Comissão de Finanças, da autoria do deputado João Galamba, do Partido Socialista, parecer esse com o qual nós devemos inteiramente, e não querendo tomar muito tempo sobre esta matéria, até porque o relatório, esta comunicação é bastante extensa, é do conhecimento de todos, mas no fundo tem muito a ver com a estratégia para o crescimento da própria Europa, e é esse o caminho que se leva. A grande questão que queria aqui colocar, e faz parte, um bocadinho novidade, das próprias conclusões do relatório, e não apenas da opinião pessoal do relatório, tem a ver com a demora que o Conselho tem tomado em levar à prática um conjunto de propostas e decisões da Comissão Europeia no sentido do crescimento e da criação de emprego. E como normalmente os relatórios que nós propomos tentam ter um bocadinho de... Não, nem sempre, digamos, são assertivos o suficiente junto, sobretudo no sentido de chamar a atenção aos organismos europeus, muitas vezes pela demora que têm na aprovação de determinado tipo de medidas e que nos parecem urgentes, sobretudo, são do consenso político do país, que são urgentes, não só Portugal, mas do resto dos países da União Europeia, penso que esta poderia ser a oportunidade desta Comissão, num relatório seu, poder também lamentar e, sobretudo, denunciar o facto do Conselho e dos Estados-membros não terem a devida rapidez ou empenho, muitas vezes, ou, sobretudo, capacidade de afastar divergências e encontrar pontos de contacto que permitam ser mais ágil e mais eficaz na implementação de medidas concretas no terreno e, sobretudo, junto dos Estados-membros, mas também através de todos os instrumentos europeus, que possam, no fundo, dar sequência àquelas que são as medidas propostas pela Comissão Europeia e também defendidas em diversos relatórios do Parlamento Europeu. No caso em concreto, aliás, são medidas que têm sido também defendidas nos próprios comunicados do Conselho, dos vários Conselhos, que têm tido lugar praticamente no último ano e meio. E parece-nos a nós, PSD, todo oportuno e, sobretudo, relevante que nesta oportunidade se aproveite esta matéria e este relatório que tem a ver com um assunto tão estratégico para o próprio futuro da Europa, que esta Comissão pudesse, por um lado, apoiar a estratégia aqui definida, na qual é seguida, neste caso segue, o próprio relatório da outra Comissão, mas pudesse também aqui chamar a atenção para os Estados-membros da necessidade de maior empenho, de maior agilização, de maior rapidez em levar a efeito medidas que normalmente, passa a expressão, vão sendo empurradas com a barriga para a frente quando a sua eficácia depende muito da urgência com que são aplicadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu presumo que se estava a referir concretamente agora aqui no parecer, sobretudo ao último parágrafo de folhas 7, onde isso, esse lamento sobre o quão tardiamente as recomendações da Comissão foram tidas em consideração, pois tinham como objetivo prosseguir de forma decidida a implementação dos esforços justamente necessários para colocar os países em dificuldades numa trajetória de sustentável. Penso que é sobretudo aí que se... Senhores deputados, pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta iniciativa, sobre este projeto. Senhora deputada Helena André, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aliás, senhores deputados. Eu tenho um comentário a fazer em relação a esta matéria, por um lado, para me congratular pela inclusão deste lamento, se é assim que podemos chamar, neste parecer. Mas eu penso que nós poderíamos ir só um pequeno passo mais longe em relação a este facto, porque é voz comum hoje na Europa que o facto de termos demorado tanto tempo a pôr em prática aquilo que foi discutido e acordado em conjunto pelos Estados-membros da União Europeia põe já neste momento em perigo conseguir-se atingir as metas que estão estabelecidas na estratégia UE2020, nomeadamente as metas que têm a ver com a redução da pobreza, as metas que têm a ver com o emprego e as metas que têm a ver com o desenvolvimento sustentável. E, portanto, eu acho que nós poderíamos acrescentar uma frase no final desta, justamente para dizer que o que poderá pôr em risco o respeito das metas da estratégia UE2020, qualquer coisa que alerte para o facto de que esta é uma estratégia de lentidão que está a hipotecar aquilo que é necessário a nível europeu, que é relançar o crescimento e o emprego.
Srs. Deputados, pronto, se mais alguém quer usar a palavra sobre esta matéria, antes de passar de novo a palavra ao Sr. Deputado Relator. Não é o caso. Portanto, a sugestão seria acrescentar alguma coisa do género travessão, o que, além do mais, poderá pôr em risco a consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020 já referida. Coisa desse tipo. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, congratular-me pela iniciativa do Sr. Deputado Duarte Marques de introduzir num relatório uma discussão que já suscitou aqui uma reflexão relativamente não só às matérias que constam normalmente dos relatórios, mas também ao próprio comportamento dos Conselhos Europeus e das instituições comunitárias. Devo, aliás, dizer que comungo da opinião do relator, e nessa condição me dirijo também a ele, comungo da opinião do relator, que não podemos assistir impávidos à circunstância de sucessivos Conselhos Europeus tomarem decisões que depois não se tornam consequentes. E é esse alerta e esse enfoque de alerta que julgo que era a questão relevante neste momento. Não compete agora, não é aqui o momento para estarmos a fazer avaliações específicas e objetivas sobre se vamos ou não alcançar os resultados. Julgo que não é esse o propósito, não é esse o momento para essa reflexão, independentemente podemos ir a considerá-la num futuro próximo. Agora, já o facto de o relator ter tido a coragem de ter introduzido aqui uma opinião política determinada dentro de um relatório da Comissão já me parece um avanço extraordinário relativamente àquilo que são muitas vezes os relatórios aos quais nós próprios omitimos a vontade de introduzir uma componente política porque isso dá discussão política. E isso louvo o deputado relator por ter tido essa coragem. Mais louvo pelo conteúdo. De facto, nós temos assistido, pelo menos desde julho do ano passado, a conselho sim, conselho não, ter avanços e depois não consequências relativamente às medidas. Mas querer objetivar isso neste contexto parece-me que de facto é um exagero e é a alcançar um objetivo que não estava aqui em causa, nem é nosso propósito, nem consequência relativa a este relatório. Por isso, parece-me que seria mais de relevar a questão como ela foi colocada do que estarmos aqui agora a querer, de uma forma fora de contexto, de estar a introduzir aqui essas situações que, como digo, mereceriam uma avaliação que não está aqui em causa neste momento.
Eu retiro dessa posição que prefere, portanto, a formulação atual com a referência apenas a esta referência aos esforços justamente necessários para colocar os países em dificuldades numa trajetória sustentável, sem estar a especificar ou concretizar a estratégia Europa 2020 ou outro. Sr. Deputado André, pretendo novamente dar a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, enquanto saudei aquilo que o Sr. Deputado António Rodrigues considera a coragem do relator em incluir aquilo que é uma constatação de facto, lamento que o PSD não tenha neste momento a coragem de avançar naquilo que também é uma constatação de facto e que faz parte de muitos dos documentos da União Europeia, nomeadamente neste documento que temos em análise e que nos alerta para o facto de a inação fazer com que estejam em risco a persecução e o atingir os objetivos da UE 2020. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não vos surpreenderá que eu concordo com a posição do deputado António Rodrigues, todo. E também compreendo, quer a satisfação do Partido Socialista de ver este ponto incluído, como também até entendo a inclusão ou a proposta de inclusão de um outro, já este. Reparemos até que o relatório que vem da outra comissão, ele próprio, não chega a este ponto e não inclui esta crítica ao Conselho. O que diz desde já, que até um próprio deputado do Partido Socialista não o terá incluído porque achou que não era necessário. O degrau seguinte a que eu propus que fôssemos neste relatório é uma primeira chamada de atenção que me parece forte e inequívoca e que merece o consenso, penso eu, de todos os grupos parlamentares aqui presentes, mas também me parece que estar já, desde já, a condenar à partida os objetivos da Estratégia 2020, que eu também percebo e até eu próprio reconheço que no momento em que estamos, a taxa de execuabilidade nem é nada, muito, não é muito famosa, antes pelo contrário, mas acredito que a coisa vá melhorar, com certeza. E parece-me que este ponto e esta chamada de atenção seriam desvirtuadas ainda mais se fôssemos espalhar os vários objetivos, os vários tons. Neste caso em concreto, parece-me forte e adequada a chamada de atenção que aqui fazemos. Não me espantaria nada que muito em breve, numa outra oportunidade, pudéssemos dar esse passo sem estarmos desde já a condenar à partida os próprios objetivos da estratégia. Aliás, se bem se recordam e recordarão, a própria estratégia de Lisboa, que no início foi uma estratégia aceite por todos e com uma grande salvação também da própria Europa, teve que ser reajustada várias vezes e, sobretudo, desenvolvida no sentido de ser mais concreta nos objetivos também, para que mais facilmente se consiga retirar delas dados, os dados necessários e as conclusões necessárias. Mas percebo o espírito, até concordo em parte, mas não daria esse passo para já, porque parece que este já é suficientemente forte para chamar a atenção para aquilo que pretendemos, e é, no fundo, criticar o Conselho pelo seu atraso em levar a cabo medidas da Comissão Europeia que já são defendidas, se bem se recordam, desde setembro do ano passado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente, eu retiro daqui que há pelo menos acordo quanto, independente agora das divergências de substância, a prazo há acordo quanto a que há aqui um problema de tempos, de momentos de implementação. Mesmo que alguns países afirmem que estariam de acordo com algumas alterações a longo prazo, aparentemente, nesse longo prazo, a continuar assim, o euro estará morto, pelo menos. Portanto, enfim, vamos ver. Srs. Deputados, posso pôr em votação este relatório nesta redação sem alterações, uma vez que não há acordo quanto a essas alterações? Posso pôr a votação. Portanto, pergunto se há votos contra. Abstenções? Não há, é aprovado por unanimidade. E, falando no euro, justamente, passamos agora ao parecer do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira sobre a recomendação do Conselho relativa à aplicação das orientações gerais para políticas económicas dos Estados-membros da zona euro. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer refere-se, efetivamente, a uma proposta de recomendação do Conselho que tem esse título sugestivo de ser relativa à aplicação das orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros cuja moeda é o euro. Percebe-se logo pelo título que duas coisas. Primeiro, que esta recomendação se refere ao coração dos problemas da Europa, porque são orientações para as políticas económicas dos Estados-membros do euro. E, por outro lado, que se trata apenas de uma recomendação de orientações gerais. Bom, realmente o documento a que se refere o parecer é um documento de 3,5 páginas, com as tais orientações gerais, um documento pobre, aliás, com muitas lacunas, e em relação ao qual, das duas uma, ou se faz a discussão de substância política, sobretudo, sobre as políticas económicas da União Europeia e na zona euro, ou então se toma nota dele para discutir noutra sede. A opção da Comissão de Orçamento e Finanças que se pronunciou sobre este documento foi justamente a de remeter para o debate que vamos ter em plenário sobre as questões políticas globais de orientação da União Europeia e limitar-se a registar o conteúdo da recomendação do Conselho, assinalando depois no fim que, tratando-se de uma iniciativa política e não legislativa, não há lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade, nem especificamente a necessidade de uma continuidade no prosseguimento do escrutínio desta iniciativa. Eu próprio, no meu parecer, resolvi seguir esta mesma orientação da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, o parecer que está aqui à votação limita-se a sintetizar o conteúdo da proposta de recomendação e depois, à boa maneira diplomática, a registar aquilo que há pouco disse, isto é, que não há lugar à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e que, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. A benefício do conhecimento por parte da Comissão do que é a substância do documento, em todo caso diria o seguinte: este documento, com as suas orientações gerais, sublinha sobretudo a importância do papel do Eurogrupo para, nessa sede, ser feita a coordenação política de uma estratégia global coerente para a zona euro, as recomendações que já foram feitas aos diferentes Estados-membros da zona euro no sentido de empreenderem reformas e, mais do que isso, de debaterem essas reformas a nível europeu de modo a promover a tal coordenação da governação económica, sublinha a importância da consolidação orçamental, dá na consolidação orçamental um interessante destaque à importância da distribuição das componentes da consolidação orçamental, salvaguardar a necessidade de uma prioridade às despesas favoráveis ao investimento. Lá está os sinais que começam a surgir de uma nova preocupação com as questões do crescimento, e depois faz referência aos problemas do sistema financeiro e da necessidade de uma estrutura de supervisão, e depois faz uma referência também interessante à importância de uma resolução ordenada dos desequilíbrios macroeconómicos na zona euro, com a particular curiosidade de, por um lado, dizer que isso envolve uma urgência de correção dos desequilíbrios nos países deficitários, mas também a necessidade dos países excedentários poderem contribuir para o reequilíbrio macroeconómico na zona euro. Estes são os considerantes. Depois, quando se chega às recomendações, as recomendações são um pouco mais imprecisas. Pede aos Estados para reforçar os métodos de trabalho do Eurogrupo, para aí fazerem a coordenação da política económica, para debaterem os grandes planos de reforma. Refere a conveniência de antecipar para o final de 2012 a transposição da diretiva relativa aos quadros orçamentais. Recorda a obrigação de introduzir na legislação nacional regras para a consolidação orçamental. E depois tem uma passagem que nos diz particularmente respeito, que é quando diz que a prossecução da consolidação orçamental deve ser feita tendo em conta que os Estados-membros afetados por prémios de risco significativos devem limitar os desvios em relação às metas do salto nominal, mesmo em condições macroeconómicas piores do que o previsto. Dito assim, com todas as letras. E, em relação aos outros, diz que devem preparar-se para rever o ritmo da consolidação, mas caso as condições macroeconómicas se deteriorarem ainda mais. E, portanto, deduz-se ao contrário que a atual deterioração das condições macroeconómicas não é ainda suficiente para a revisão dos ritmos de consolidação orçamental, mesmo para os países que não estão sob um prémio de risco elevado. Portanto, já estão a ver o que está aqui em causa nesta orientação. Esta orientação seria suscetível de todas as discussões. Eu não entendi que não era a sede própria, na opinião do relator, a inscrever. Ela será certamente um objeto central da discussão política que certamente teremos em plenário, mas este documento, nas suas 3 páginas e meia, no seu caráter genérico, acaba por enunciar uma orientação que é um tanto surpreendente no ambiente de discussão política preparatória da próxima cimeira, que parecia sinalizar uma atenção à situação concreta da deterioração da conjuntura macroeconómica. Isto apenas para vos dar conta do que é efetivamente o conteúdo da recomendação. Ela é genérica, mas diz o que diz, e, portanto, será certamente objeto de debate em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou clara a orientação do parecer. Pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Isto é, matéria que se destina ao Conselho Europeu de 28 e 29, portanto, a matéria, presumo, será também amanhã discutida em plenário. Noto também que não há aqui, digamos, referência ao alargamento a outras propostas políticas como têm sido discutidas, como a intervenção do BCE. Agora, fala-se muito, nem sei bem como é que se traduz para português, dos chamados eurobills. Não podem ser euroobrigações, já vi traduzido por euroletras, mas eurobills serão euronotas. Eurobilhetes de crédito. É assim, devia ser. Eurobilhetes de tesouro. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Não euroobrigações. Em português seria um bill, é um bilhete de tesouro. Não? Posso meter a votação, parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Senhores deputados, a propósito disto, ainda uma vez que tem também ainda a ver com o Conselho, eu vou, realmente não disse, dei essa informação antes, mas eu recebi uma carta da Embaixada do Reino Unido, da Embaixadora, a dar conta da posição do Reino Unido no próximo Conselho. Já, agora vou fazê-la circular, não fiz isso antes, ainda hoje, pelos senhores deputados. Basicamente, essa posição é no sentido de que o Reino Unido não pretende participar na União Bancária nem num Fundo de Garantia Única, entende que isso é um correlato necessário do euro, e como não quer e não participa no euro, entendo que não deve participar nesses instrumentos, mas pretende o aprofundamento do mercado único, também nos serviços e em geral. É isto que diz a carta, enfim, tem três páginas, que é a posição que será defendida no Conselho. Eu acho que devo fazê-la chegar aos seus deputados. E temos agora o último parecer do Sr. Deputado Honório Novo. Ele não está presente, está noutra comissão, mas pediu-me para que, se assim, que assim é esse que devia fazer, que apresentasse. Eu posso fazer isso. É um parecer sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Este parecer conclui que a adoção desta decisão é um instrumento mais adequado para alcançar o objetivo de envolver os diversos Estados-membros, observa os requisitos da profissionalidade, é uma iniciativa não legislativa, não cabe aferir o cumprimento do princípio da subsidiariedade e não suscita outras questões que impliquem posterior acompanhamento. Quanto à matéria, o aspecto mais relevante é o desencadeado do processo para que no quadro do Orçamento Geral da União Europeia para 2011 seja mobilizada uma quantia de 18 milhões de euros a título do Fundo de Solidariedade da União Europeia para fazer face aos prejuízos provocados por inundações em Itália, na Ligúria e na Toscânia em outubro de 2011. Eu não sei se Portugal já recorreu este fundo alguma vez. Penso que sim, a propósito dos incêndios. Na Madeira. Mas penso que isso não está aqui em causa neste caso concreto. Esta alteração tem a ver com dois pedidos de assistência apresentados pela Itália e, portanto, não há aqui base para aferir o cumprimento do princípio de subsidiariedade, uma vez que não é aplicável. Senhores deputados, penso que está feita a apresentação. Pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria ou se podemos votar o parecer. Podemos votar. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Passamos então, por último, aqui à nomeação de deputados relatores para estas três iniciativas. A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o acesso à atividade de seguros e resseguros. É o PSD que deve indicar o relator. Não sei se quem é que indica. Sr. Deputado Castro Martins.
Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Deputado Bruno Coimbra. Uma proposta de decisão do Conselho sobre a posição adotada pela União Europeia no Comitê de Comércio e Desenvolvimento Sustentável instituído pelo Comitê pelo Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e Estados-membros, por um lado, e a República da Coreia, quanto ao funcionamento do Fórum da Sociedade Civil e à constituição do painel de peritos para disseminar questões no âmbito do Comitê de Comércio e Desenvolvimento Sustentável. O deputado autor de parecer é do Partido Socialista. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Por último, a resposta à decisão do Conselho sobre a posição a adoptar em nome da União Europeia no seio do Comitê de Ajuda Alimentar quanto à prorrogação da Convenção relativa à Ajuda Alimentar de 1999. Já há relatório da Comissão de Agricultura e Mar, PSD.
Deputada Lídia Bulcão.
Senhora Deputada Lídia Bulcão. Eu repito que vou hoje circular essa carta que recebi da Embaixada do Reino Unido. É o único outro assunto que tenho. Senhores deputados, pergunto se há algum outro assunto que queiram ver tratado. Não é o caso, então podemos dar por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Já vou fazer chegar a carta para ver se... Está bem, aqui já para... Está bem, está bem. Está bem. Está aqui, vai ser encontrado isso, mas... Pergunto ao deputado de Cabrico, mas eu acho que sim. Confiro com ele, eu acho que sim. Isto já falamos a seguir também.
Ah, está bem, está bem.
Olha, vou-lhe reenviar a carta. Está bem. Não preciso fazer nenhum despacho, não?
Não, não, basta enviar-nos ao Presidente. Eu já sei qual é o conteúdo, portanto, e já foi liberado.
Bem, um abraço.